Bom dia a todos. Já pensamos um pouco a respeito do arrebatamento, a respeito do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Pensamos também sobre a tribulação e as ressurreições. Eu queria usar esse espaço para tentar pensar um pouco a respeito do reino. Então vamos ler no livro de Isaías, capítulo 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, e o versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Capítulo 65. Versículo 17. Isaías 65, versículo 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Agora no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, e o versículo 38. Nesta ocasião, o Senhor Jesus, junto com seus discípulos, estavam atravessando o mar, e o Senhor Jesus estava dormindo. E diz o versículo 38, E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Capítulo 5. E o versículo 10, agora o Senhor Jesus já chegou do outro lado do mar, chegou no território dos gadarenos. Versículo 10, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe o permitiu. Versículo 28, versículo 27. Agora o Senhor Jesus está no caminho, indo para a casa de Jairo. Versículo 26. E que uma mulher que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? Nesse mesmo capítulo, versículo 41, agora o Senhor Jesus já chegou à casa de Jairo, e ele entrou no quarto com os pais da menina e com três dos seus discípulos. Versículo 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 24, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A carta aos Hebreus, capítulo 2 e o versículo 5. Hebreus, capítulo 2 e o versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Apocalipse capítulo 5. E o versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Capítulo 19. E o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regirá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É somente isso que vamos ler. Esperamos que Deus ajude-nos a entender e aplicar estas coisas em nossa vida. Depois do período da tribulação, haverá ainda a segunda etapa das ressurreições que vimos ontem, o julgamento das nações gentias, o julgamento da nação de Israel, e então iniciar-se-á aquilo que acabamos de ler aqui. Eu queria pensar um pouco a respeito do reino do Senhor Jesus, mas eu vou repetir aquilo que eu já disse algumas vezes nesses estudos. Nós não lemos tudo o que a Bíblia diz sobre este reino, e eu não é minha pretensão falar tudo o que a Bíblia diz sobre este reino, até porque este reino é o ápice daquilo que a Bíblia vem apresentando desde o livro de Gênesis. Praticamente as escrituras inteiras estão fluindo para este momento. O livro do Apocalipse, na sua estrutura, foi escrito de tal forma que o seu clímax é este momento, a ocasião quando Cristo vem vitorioso e para vencer e estabelece o seu reino. Mas para facilitar aquilo que eu gostaria de dizer nessa manhã, nós vamos tentar dividir o assunto em 5 partes, 5 assuntos menores, para nos ajudar a entender estas coisas. Primeiro, eu queria que você reparasse uma derrota, a derrota dos exércitos inimigos. E além de pensar nesta derrota, eu queria que você reparasse uma duração, a duração deste reino. E além de pensar na duração, eu queria que você reparasse um domínio, o domínio do Senhor Jesus sobre todas as coisas. Eu gostaria que você reparasse também, dentro destas coisas, uma disciplina. como haverá uma disciplina também dentro deste reino. E olhando para todos estes detalhes, eu espero que Deus nos ajude a ter uma ideia mais impressionante deste reino. Então nós vamos tentar ver estas coisas: uma derrota, uma duração, um domínio, a forma como o Senhor Jesus Cristo dominará sobre todas estas coisas. Vamos enxergar também a disciplina com que Ele vai tratar os povos nestes dias, a forma como Ele vai tratar os ímpios na ocasião do seu reino. Olhando em primeiro lugar, então, para a derrota que haverá nesta ocasião. Durante todos os tempos, todas as épocas, houve muita gente tentando rebelar-se contra Deus. A rebelião contra Deus não é alguma coisa de agora. É alguma coisa que vem acontecendo durante muito tempo. Mas o ponto mais alto desta rebelião, que é também influenciada por Satanás e seus demônios, vai ter o seu clímax, o seu ponto mais alto, no meio da tribulação, quando um exército jamais visto, jamais enumerado na terra, vai congregar em torno da cidade de Jerusalém para tentar, enfim, exterminar este povo. Durante muito tempo, houve tentativas de acabar com a nação de Israel, mas nunca conseguiram. E nesta ocasião, haverá a tentativa mais contundente. Em todas as épocas, nem na Primeira Guerra, nem na Segunda Guerra, ou mesmo nos projetos da Guerra Fria, houve um exército tão numeroso quanto o exército que é apresentado aqui. Um número impressionante, expressivo, um número que causaria impressão a qualquer estrategista de guerra que pudesse contemplar a quantidade de pessoas que se aglomerarão para tentar exterminar de uma vez por todas a nação de Israel. É um número tão impressionante, porque duas nações, aliás, duas frentes, uma indo para Jerusalém para tentar defender, a outra indo para Jerusalém para tentar atacar, e nenhuma das duas sabe que acima deles está a influência de Satanás. Na metade da tribulação, como lemos em Apocalipse capítulo 12, você pode ver isto depois, há alguns demônios, pelo menos quatro demônios, que estão presos, e eles serão soltos, e eles influenciarão este exército fora do comum. Mas chegando a Jerusalém, mesmo aquele grupo, aquela frente que foi para defender, influenciados por Satanás, eles se voltarão contra o povo santo. E então, nesta ocasião, virá o Senhor Jesus Cristo. Lemos em Apocalipse capítulo 19, como os céus se abrirão. E então ele virá assentado num cavalo branco. Só abrindo um parêntese aqui, no começo da tribulação, há um cavaleiro assentado num cavalo branco, quando é aberto o primeiro dos sete selos. Não são as mesmas pessoas. O cavaleiro de Apocalipse capítulo 6, montado num cavalo branco, quando é aberto o primeiro selo, é uma figura muito clara do anticristo. Mas o cavaleiro assentado num cavalo branco em Apocalipse 19, claramente é o Senhor Jesus. Não são as mesmas pessoas, e eles nem mesmo estão vindo na mesma época e nem estão vindo com a mesma intenção. A lei do Senhor Jesus, diz o versículo 14 de Apocalipse 19, os exércitos do céu o acompanham. Há muita discussão entre bons estudiosos sobre a identidade destes exércitos. Alguns creem que são anjos e outros creem que são os santos do Velho Testamento e os santos do Novo Testamento. Por várias razões, eu sugiro que não são anjos, são os santos, tanto os do Velho quanto os do Novo Testamento, acompanhando o Senhor Jesus, já transformados, já tendo passado pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro, virão para reinar com Cristo aqui neste mundo. E haverá uma derrota de todos os exércitos inimigos do Senhor. O Salmo de número 2 apresenta esta verdade. E ele pergunta: por que se amotinaram os gentios e os povos disseram coisas vãs? Eles estão dizendo: sacudamos de nós as suas ataduras. Os povos estão se juntando contra o Santo Filho de Deus, mas eles serão derrotados de uma forma impressionante. Lemos no final de Apocalipse 19 como a besta e o falso profeta serão completamente derrotados, serão tomados vivos, ainda com seus corpos, e serão os primeiros que serão lançados no lago de fogo. Muito depois haverá uma multidão quase incontável que também será lançada no lago de fogo, mas a besta e o falso profeta serão os primeiros a conhecer a realidade terrível daquele lugar, que é pior do que o inferno. Aquele número expressivo de exército será derrotado pela espada que sai da boca do Senhor. Uma espada que aparece várias vezes na Bíblia, e não é difícil identificar que espada é esta. A carta aos Hebreus, capítulo 4, diz que a palavra do Senhor é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Pela sua palavra, o Senhor derrotará todos estes exércitos. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 15, convém que ele reine, até que ponha todos os seus inimigos por escabelo de seus pés. Nenhum inimigo conseguirá manter uma frente resistente contra o Senhor. Haverá uma derrota inigualável e vergonhosa dos exércitos de Satanás e dos seus agentes. E não só os exércitos humanos, um exército enorme, controlado por dois homens, a besta e o falso profeta, serão derrotados, mas também Satanás e os seus demônios. Satanás será preso durante os 1000 anos que o Senhor Jesus estiver reinando aqui. Então haverá uma derrota impressionante dos inimigos do Senhor. Depois então o Senhor Jesus vai estabelecer o seu reino sobre todo este planeta. A capital do seu reino será Jerusalém. Várias partes da Bíblia mostram isto. Zacarias fala disto, mostrando que ele virá e os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Lemos hoje em Isaías capítulo 65, a Bíblia descrevendo o que ele fará com a cidade de Jerusalém. O gozo, o prazer que Deus terá nesta cidade e no povo que pertence a esta cidade, e como este povo terá também prazer em Deus. A capital do governo de Cristo será Jerusalém. Jerusalém vai conhecer aquela promessa que Deus fez para Davi, uma das 5 alianças apresentadas na Bíblia. É uma aliança feita com Davi, Uma aliança que promete a vinda de um justo, um descendente de Davi, para sentar-se no seu trono e reinar perpetuamente. Mas além de ter pensado na derrota dos exércitos, pense também na duração deste reino. Lemos em Apocalipse capítulo 20, e é o único lugar em toda a Bíblia que a Bíblia dá um número exato para o tempo de reino neste mundo. O Senhor Jesus vai reinar por 1000 anos aqui neste mundo. Um tempo impressionante. Se você levar em consideração, por exemplo, quantos anos faz que o Brasil foi, entre aspas, descoberto? Um pouco mais de 500 anos. Agora dobre este número, multiplico isso por 2. São muitos anos. Nós, às vezes, nem conseguimos imaginar o período impressionante de tempo em que o Senhor Jesus estará reinando aqui neste mundo. Um reino que nunca foi visto. Uma das coisas que os grandes impérios do mundo sempre se orgulharam é a duração do seu reino. Muitos povos se exaltaram, dizendo: o nosso povo reinou por mais de 200 anos, por mais de 400 anos. Historicamente, o Império Romano durou mais ou menos 1000 anos, mas não com a mesma força que durou, que o começo. O começo foi muito forte, mas no final, chegando mais para o final do Império Romano, já era alguma coisa muito fraca, muito frágil. Existem bons historiadores que falam sobre o período de governo dos imperadores romanos, e há um livro muito bom chamado A Queda do Império Romano, e fala bastante coisa sobre isso. Mas diferentemente do Império Romano, o governo do Senhor Jesus não será um governo que vai começar forte e terminar fraco. É um governo que durante todos esses 1000 anos começa forte e permanece forte. Mas eu queria que você percebesse um outro detalhe relacionado à duração deste reino. Quando a gente lê aqui em Apocalipse capítulo 20, que o Senhor Jesus vai reinar durante 1000 anos, isto é impressionante. Mas o que, que vai acontecer com este reino depois destes 1000 anos? Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, que Deus, o Pai, sujeitou todas as coisas ao Filho, ao Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem vai ser o governador, o rei deste reino. Mas depois que ele houver reinado aqui neste mundo por 1000 anos, diz 1 Coríntios capítulo 15, então ele entregará o reino a Deus o Pai, e então Deus será tudo em todos. O que, que estas palavras querem dizer? O Filho, depois de ter reinado sozinho e absoluto por 1000 anos neste mundo, ele toma o governo deste reino e entrega o governo deste reino a Deus, o Pai. Mas repare que ele diz: e Deus será tudo em todos. Agora voltará aquilo que era antes do pecado entrar no mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo governando no restante deste reino. Aqui neste planeta, o reino durará 1000 anos, mas esses 1000 anos não são o tempo total deste reino. 1000 anos é apenas a introdução deste reino. Depois que o Senhor Jesus houver reinado aqui neste planeta, este céu e esta terra serão completamente destruídos, como veremos mais tarde. Depois que houver o julgamento do tribunal do grande trono branco, serão criados novos céus e nova terra. E neste novo céu e nova terra, o reino que começou aqui dentro deste planeta perdurará dentro do novo planeta, dentro do novo céu e nova terra. Os 1000 anos são para ser governado dentro do planeta Terra em que vivemos hoje. O restante do reino será vivido dentro do novo planeta. Aqui neste planeta, Cristo reina sozinho. Dentro do novo planeta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos governarão este reino. Este reino não tem fim. Por isso que várias vezes na Bíblia ele é chamado de um reino eterno ou perpétuo. E talvez às vezes a gente se confunde com isso. Por que que várias vezes a Bíblia chama este reino de perpétuo, de eterno, e diz que ele vai durar 1000 anos? 1000 anos não é alguma coisa eterna. Mas nos ajuda a entender esta verdade. 1000 anos são para governar aqui dentro deste planeta. Mas estes 1000 anos são apenas a introdução do reino. É um reino eterno que continuará dentro do novo planeta. Mas por que ele vai governar aqui dentro destes 1000 anos? Repare o direito que o Senhor Jesus Cristo tem. Além de pensar na derrota dos povos, além de pensar na duração deste reino, pense também no direito que o Senhor Jesus Cristo tem. Por que que o Senhor Jesus pode governar dentro deste planeta? Lembra que lemos Apocalipse capítulo 5 sobre aquele livro nas mãos de Deus? Um livro que contém 7 selos. E o livro está estendido nas mãos de Deus. Deus assentado no trono, o livro estendido nas mãos dele, disponível. Qualquer pessoa, qualquer ser, pode pegar o livro das mãos de Deus, mas com uma condição: que seja digno de tomar o livro. E nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em todo o cosmo, não houve ninguém digno de tomar o livro e desatar os seus selos. Mas houve um: o Senhor Jesus Cristo. E ele é digno por causa da morte dele. É digno de tomar o livro e desatar os seus selos. Por quê? Diz Apocalipse capítulo 5. Porque ele foi morto, mas reviveu. O que que representa aquele livro? Que livro é aquele? Afinal de contas, há muitas sugestões a respeito daquele livro. Mas vários irmãos, muito mais sábios do que você e eu, têm nos mostrado que aqui, que aquele livro é o título de posse. É um livro que mostra o direito da propriedade de alguém. Quando alguém compra uma casa, compra um lote, um terreno, ele tem um documento que prova que ele é o dono daquele estabelecimento, daquela propriedade. É isto que é aquele livro, o direito de posse da terra. Aquele livro mostra quem é o verdadeiro dono da terra, quem é a pessoa que tem direito à terra, quem é a pessoa que é o dono do mundo. A Bíblia deixa muito claro, no Salmo de número 8, que quando Deus criou o planeta e criou o homem, ele sujeitou todas as coisas ao homem, debaixo dos seus pés, sujeitou tudo a Adão. E Adão deveria dominar sobre todas as coisas, dominar sobre as aves dos céus, os peixes do mar, os animais do campo e daí por diante, diz o Salmo capítulo 8. E isto é uma citação de Gênesis capítulo 1. Quando Deus criou o homem, Deus ordenou ao homem que dominasse sobre os animais, sobre as aves, sobre os peixes. Ele deveria sujeitá-los. O homem era o rei. A capital do seu reino era o Jardim do Éden. e o planeta Terra era a extensão do seu reino. Mas o pecado entrou no mundo. E aquele domínio que o homem deveria ter, inverteu-se. O homem que deveria dominar sobre os animais, hoje é dominado pelos animais. O homem que deveria ser o dono do mundo, perdeu o domínio daquele mundo. E hoje, infelizmente, um usurpador, alguém que não é dono do mundo, apropriou-se deste mundo. Por esta razão que lemos na Bíblia, o mundo jaz no maligno. Por esta razão que lemos na Bíblia a respeito de Satanás 3 vezes no Evangelho de João, o príncipe deste mundo. Por esta razão que lemos a respeito de Satanás, o Deus deste século. É por isso que Satanás sugeriu ao Senhor Jesus, depois de levar o Senhor Jesus a um alto monte e mostrar os reinos do mundo e a glória deles, disse: tudo isto te darei. Um usurpador tomou o domínio do mundo e controla sobre este mundo. Mas o que que lemos em Hebreus capítulo 2 e o versículo 5? Ele diz: não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Quando Deus sujeitou o mundo, Deus criou o mundo, Deus criou os anjos são maiores do que os homens, mas quando Deus quis delegar, dar a responsabilidade pelo cuidado do mundo a alguém, ele poderia ter confiado o cuidado do mundo a um anjo, arcanjo, querubim ou serafim, mas ele deu o domínio do mundo ao homem. Não foi aos anjos que sujeitou. E em relação ao mundo futuro, em relação ao milênio, novamente a Bíblia diz: não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Satanás é um anjo. Ele domina sobre o mundo, mas não porque ele tenha direito de dominar. Por enquanto ele domina, e Deus permite que ele influencie este mundo. Mas chegará um dia quando o Senhor Jesus vai apresentar o título de posse, a garantia, a razão, quem é o verdadeiro dono do mundo, aquele livro que ele toma das mãos do Pai e ele pode desatar os seus selos. É ele quem pode enviar aqueles flagelos ao mundo, porque o mundo é dele. É ele quem pode remover os usurpadores do mundo, aqueles que invadiram no mundo que é dele, aqueles que estão dominando o mundo que é dele. Ele vai tirar estas pessoas, porque o direito é dele. Ele é o dono deste mundo. Mas além de pensar na derrota dos inimigos, na duração deste reino e no direito que o Senhor Jesus tem de tomar este mundo, porque o mundo é dele, pense também no domínio do Senhor Jesus sobre este mundo. Nós lemos em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 6, uma citação quase na íntegra do Salmo de número 8, versículos 3 a 8. Naqueles versículos de Hebreus, ele faz uma diferença na citação do Salmo para a citação de Hebreus. No livro dos Salmos, Davi escreve dizendo: quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites? Contudo, um pouco menor o fizeste do que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste, e fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras de tuas mãos. Quando este salmo é citado em Hebreus capítulo 2, ele omite a palavra mortal, porque agora ele não está falando mais de Adão. O salmo 8 fala de Adão, mas quando este salmo é citado no Novo Testamento, e ele é citado várias vezes no Novo Testamento, este salmo deixa de referir-se a Adão e passa a referir-se a Cristo. E agora no salmo, em Hebreus capítulo 2, ele diz, versículo 6, porque em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Repare que ele omitiu a palavra mortal. Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Um pouco menor o fizeste do que os anjos. De glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos. Depois, o escritor aos Hebreus diz: ainda não vemos. Ele diz: todas as coisas estão sujeitas a seus pés. Mas logo depois acrescenta: ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas a seus pés. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos. O que isso tudo quer dizer? Tudo já foi sujeitado a Cristo. Concordando com 1 Coríntios capítulo 15, o Pai sujeitou tudo aos pés dele. Mas o escritor aos Hebreus explica: se você perguntar, mas se tudo já foi sujeitado a Cristo, se tudo já é dele, se ele já é o dono de tudo, por que o mundo continua do jeito que está? Por que há esse caos político, financeiro, moral, religioso? Por que há essa bagunça no mundo? Ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas a ele. Já estão, não vemos, mas daqui a pouco veremos como tudo está sob o domínio dele. Vemos, porém, diz o escritor, aquele Jesus, coroado de glória e de honra. É um estudo interessante, se você quiser fazer isso depois, ler esta carta aos Hebreus e anotar todas as vezes que você encontrar o nome Jesus, sem o acompanhamento de Senhor ou de Cristo, apenas Jesus. Você vai perceber um quão impressionante Deus nos ensina pela citação deste nome sozinho. Por que ele cita Jesus e não o Senhor Jesus ali em Hebreus capítulo 2? Porque ele está lembrando daqueles dias da sua carne, quando ele andou neste mundo. Lembra do Salmo de número 8. Os animais estavam sujeitos a Adão, tudo estava sujeito a Adão. Mas Adão perdeu aquele domínio quando o pecado entrou no mundo. Mas quando o Senhor Jesus andou por este mundo, ele manifestou a sua coroa de glória e de honra. Ele mostrou que ele tem domínio sobre todas as coisas. E o Senhor Jesus, durante os dias quando andou por este mundo, ele já deixou para nós algumas poucas evidências do domínio que ele vai evidenciar no seu reino, quando ele estabelecer o seu reino aqui. Então, me acompanhe enquanto vamos lembrando de alguns trechos que lemos hoje. E tente perceber como isto vai ser reproduzido de uma forma mais ampla no reino do Senhor Jesus aqui neste mundo. Repare em primeiro lugar o seu domínio sobre a criação, o seu domínio sobre a natureza, o seu domínio sobre os chamados fenômenos naturais. Marcos capítulo 4, como lemos hoje, o Senhor Jesus estava atravessando o mar de um lado para o outro com os seus discípulos, indo em direção à província dos Gadarenos. Ele estava dormindo na polpa do barco. E no meio do caminho, aliás, no meio do mar, uma tempestade começou a assustar os discípulos. E não era qualquer tempestade. Havia entre eles pescadores experientes. Mas mesmo os pescadores experientes ficaram assustados com aquilo. E eles correram para acordar o Senhor Jesus. E quando ele acordou, ele não foi lá e sacudir o mar e o vento para que eles parassem. Ele apenas pronunciou algumas palavras da sua boca. Acalma-te, aquieta-te. E imediatamente o vento parou de soprar e o mar se aquietou. Ele tem domínio sobre os fenômenos da natureza. Tem sob controle. Quando o Senhor Jesus estabelecer o seu reino aqui, este domínio será visto de uma forma mais ampla. Hoje você e eu sofremos e muito com os chamados fenômenos da natureza. Algumas vezes está frio demais, outras vezes está quente demais. Algumas vezes o vento sopra tão forte que lança carros em cima de árvores e daí por diante. Sofremos com os tsunamis, ondas enormes invadindo a parte urbana. De vez em quando, numa floresta, está tão quente que começa a pegar fogo e mata tantas pessoas. Nós não temos praticamente controle sobre os fenômenos da natureza. Mas quando o rei estiver dominando sobre este mundo, ele manterá os fenômenos da natureza sob controle. Ele terá domínio sobre o mar, domínio sobre os ventos, domínio sobre o fogo, domínio sobre os terremotos, maremotos, domínio sobre tudo. Manterá a temperatura num nível perfeito. Nem quente demais a ponto de sofrermos de calor, nem frio demais a ponto de sofrermos de frio. Aquele clima perfeito que era antes do dilúvio será de uma forma ainda mais perfeita no reino do Senhor Jesus. Manterá o clima e a natureza sob o controle. Por quê? Porque o rei tem domínio sobre a natureza. Além de pensar no seu domínio sobre os fenômenos da natureza, pense também no seu domínio sobre Satanás, os demônios e seus agentes. Logo que ele chegou na província dos Gadarenos, capítulo 5 de Marcos, veio um homem endemoniado ao encontro dele. E eram vários demônios, uma legião. Mas repare alguns detalhes que são mostrados ali. A legião chegou para o Senhor Jesus e diz a Bíblia, rogaram-lhe que não lhes enviasse para fora daquela província. Observe bem este verbo, rogaram-lhe. Por que que os demônios precisaram rogar, suplicar, pedir por favor ao Senhor Jesus que ele não lhes enviasse para fora daquela província? Porque ele tem domínio sobre eles. Logo depois, eles viram uma manada de porcos. E diz a Bíblia que eles rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naquela manada de porcos. E o que que ele fez? Ele lhes permitiu. Se ele não tivesse permitido, eles não teriam entrado. Se ele não tivesse permitido que ficasse naquela província, eles teriam que ir para outro lugar. Por isso que eles rogaram, por isso que ele precisou permitir, porque ele tem domínio sobre Satanás e os seus agentes. O Senhor Jesus tem controle sobre eles. O Senhor Jesus é maior do que os anjos. Durante o reino do Senhor Jesus, este domínio sobre a esfera satânica será visto de uma forma ainda mais ampla e impressionante. Lemos em Apocalipse capítulo 20 que Satanás será tomado e ele vai ficar preso no lugar chamado abismo, e durante os 1000 anos que o Senhor Jesus estiver reinando aqui, não haverá nenhuma influência satânica. Satanás e seus demônios estarão confinados, presos, não poderão influenciar nada nem ninguém. Ele tem domínio sobre o reino de Satanás. Pense também no seu domínio sobre a patologia, domínio sobre as doenças, sobre o corpo. Depois que ele voltou da província dos Gadarenos, veio ao encontro dele um pai clamando pela sua filha, que estava doente, quase à morte. E o Senhor Jesus decidiu ir à casa deste pai. No meio do caminho, uma mulher que fazia 12 anos sofrendo com uma hemorragia, um problema de saúde, ela tocou nas vestes do Senhor Jesus e dele saiu poder. Ele curou aquela mulher. Ela foi livre do seu mal. domínio sobre as doenças. Mantendo a saúde perfeita, domínio sobre aquilo que pode causar prejuízo à saúde. Isso vai ser visto de uma forma mais ampla e impressionante no reino do Senhor Jesus. As pestes, as doenças estarão mantidas sob controle. Dificilmente, e talvez quase que impossível, alguém ficará doente durante o tempo do reino do Senhor Jesus. Lemos em Isaías capítulo 65, como não haverá criança que não alcance a sua idade de madura. Não terá criança que não alcance a sua longevidade. Se alguém morrer de 100 anos, diz a Bíblia, vai morrer jovem, está novo ainda, é quase uma criança ainda, com 100 anos de idade no reino do Senhor Jesus. A longevidade que era vista antes do dilúvio será vista também no reino do Senhor Jesus. Haverá pessoas do reino do Senhor Jesus com mais de 200 anos, com mais de 500 anos. Alguns passarão de 1000 anos de idade. Muita gente vai entrar no reino já adulto. E eles vão atravessar todo o período do reino. No final do reino terão mais de 1000 anos de idade. Registrado na Bíblia, o homem que viveu mais tempo neste mundo foi Matusalém. 965 anos. Mas haverá muita gente que viverá muito mais do que Matusalém. Terá muito mais do que 900 anos. A saúde de ferro. A doença e as pestes fazem com que a nossa saúde definha. Mas o Senhor Jesus manterá a saúde das pessoas de uma forma impressionante. Terão longevidade, viverão por muitos anos. Além de pensar neste domínio sobre as doenças, pense também no seu domínio sobre a morte. Depois que a mulher foi curada, ele continuou o caminho para onde ia e chegou à casa de Jairo. E chegando à casa de Jairo, a menina já tinha morrido. E ele entrou com o pai, a mãe e 3 dos seus discípulos ao quarto da menina. E ele pegou na mão da menina, eu quase posso imaginar a sua forma carinhosa. E ele dizendo para ela, e é impressionante porque o Espírito Santo nem quis... Ele quis usar as palavras hebraicas originais que o Senhor Jesus falou e registrou aqui. Talita kumi. Menina, levanta. E ela saiu dentre os mortos. Ela estava literalmente morta, mas bastou ele falar. E a morte não conseguiu segurar mais a menina. A morte teve que devolver aquela menina. Ele trouxe a menina de volta à vida. Por quê? Porque ele tem domínio sobre a morte. Ele tem controle sobre a morte. E este controle será visto de uma forma ainda mais impressionante nos dias quando ele estiver reinando neste mundo. Lembre-se do que lemos em 1 Coríntios capítulo 15. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte é um inimigo. Mas ele, enquanto Satanás estará preso, seus inimigos humanos derrotados, ele ainda usará a morte para o seu proveito. Depois do milênio, a morte será tomada e lançada no lago de fogo. Assim como o inferno e Satanás e seus demônios. Mas durante o milênio ainda haverá morte. Depois do milênio, como veremos mais tarde, se Deus permitir, não haverá mais morte. Mas durante o milênio ainda haverá morte. Mas será raríssimo alguém morrer. Lemos em Isaías capítulo 65... que aquele que pecar vai ser amaldiçoado, vai morrer. será uma forma de disciplina. Além de pensar na derrota dos povos, na duração do reino, no direito de Cristo, no domínio que ele tem, vemos nisso também a sua disciplina, como ele vai disciplinar com a morte. Mas só para terminar, eu queria destacar mais duas coisas rapidamente. Pense no seu domínio sobre os animais e daí por diante. Depois que o pecado entrou no mundo, os animais praticamente dominam sobre nós. Era para o homem dominar sobre os animais, mas os animais dominam sobre nós. Você não tem coragem, por exemplo, de passar perto de um leão. Eu tenho muito medo de cobra, por exemplo. Mas não era para ser assim. Não era este o plano de Deus. O plano de Deus não era que nós tivéssemos medo de cobra, de leão, de qualquer outro animal. A vontade de Deus era que dominássemos sobre eles. Mas, lamentavelmente, por causa do pecado, eles quase que nos mantêm sob controle. Mas no reino do Senhor Jesus, haverá uma mudança no relacionamento dos animais entre si e no relacionamento dos animais com os seres humanos. A mudança no relacionamento dos animais entre si. Lemos em Isaías capítulo 11 e Isaías capítulo 65. Morará o lobo com o cordeiro, o predador com a presa, o leão com o bezerro cevado, o leopardo com o cabrito. É impossível que isso aconteça hoje. O cordeiro é a comida do lobo. O animal cevado é a comida do leão. O cabrito é a comida do leopardo. Mas no reino do Senhor Jesus, o cordeiro não vai mais precisar ter medo do lobo. O animal cevado não precisará mais ter medo do leão. O cabrito não precisará mais ter medo do leopardo. Eles vão conviver harmoniosamente. Eles não vão mais, não vai mais existir o sistema de predação. Talvez você pense, mas não tem como acontecer isso. A cadeia alimentar, ela precisa que isso aconteça para que ela funcione. Se o leão não comer o animal cevado, ele morre de fome. Se o cabrito não comer, se o leopardo não comer o cabrito, ele morre de fome. O maior tem que matar o menor para sobreviver. Como é que eles vão sobreviver se não puderem matar e comer uns aos outros? Como vai funcionar a cadeia alimentar? Lemos um exemplo de como vai funcionar, tanto em Isaías capítulo 11, quanto em Isaías capítulo 65. O leão comerá palha como o boi. Assim como o boi se alimenta de palha, de erva, de capim, haverá uma mudança no organismo e na digestão dos leões e dos animais que sobrevivem de carne. Os animais que se alimentam de carne para sobreviver, haverá uma mudança até no organismo deles, e eles não se alimentarão mais de outros animais. O leão comerá palha. Assim como o boi não corre atrás de outro animal para comer, porque não é a comida dele. Você não tem medo de passar perto de uma vaca, porque você não é comida de uma vaca. Mas no reino do Senhor Jesus, aquela predação vai deixar de existir. E o leopardo, o cabrito e o cordeiro poderão conviver junto com aqueles que outrora foram os seus predadores e não precisarão mais ter medo. Haverá também uma mudança no relacionamento dos animais com os seres humanos. Um menino pequeno vai guiar o leão e um animal cevado. A última coisa que eu pensaria hoje é deixar meu filho de 2 anos brincar com o leão. Uma criança de peito vai brincar com uma cobra. A última coisa que eu faria hoje é deixar o meu filho de 10 meses brincar com uma cobra. Mas no reino do Senhor Jesus, os pais poderão ver o seu bebezinho recém-nascido com uma cobra enrolada em torno do seu corpo e não vão precisar ficar preocupados. É só o brinquedinho dele. É só o animalzinho de estimação. Não terão mais medo de que uma cobra pique e mate alguém. Por que não? Diz Isaías capítulo 65. Porque a cobra vai se alimentar de pó. E ela não vai ter mais aquela perspicácia e ferocidade que é própria dela. Não haverá mais este medo entre os animais e os seres humanos. E outra coisa que eu queria dizer, só para terminar, no final do milênio, depois de 1000 anos, Satanás será solto. E ele vai convencer uma grande multidão a segui-lo. Vão marchar contra Jerusalém, a capital do reino, para tentar tomar o reino e fazer uma deportação, tirar o rei, mas descerá fogo do céu e os eliminará. Mas talvez você pergunte, mas os salvos seguirão Satanás? Não, nenhum salvo vai seguir Satanás. Então quem é esta multidão que vai seguir Satanás? Como nós temos visto durante esses dias, haverá uma transformação nos santos, que os santos que pertencem à igreja. Depois que a igreja for arrebatada, começará a grande tribulação neste mundo. O evangelho do reino será pregado durante o período da tribulação. Muita gente vai se converter durante este período. Muitos vão morrer, como vemos em Apocalipse capítulo 20, serão degolados, mas muitos vão conseguir sobreviver, diz Mateus capítulo 24. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra salvo ali não quer dizer salvação da alma, alguém crê no Senhor Jesus e é salvo eternamente. A palavra salvo ali é a salvação do corpo. Aquele que perseverar até o fim vai ter a sua vida mantida, vai conseguir chegar no final da tribulação vivo. É isso que a palavra salvo ali naquele versículo quer dizer. E uma grande multidão está saindo da tribulação em Apocalipse capítulo 14. Esta grande multidão manterá seus relacionamentos. Hoje eu sou casado com a Aline, minha esposa. Quando formos arrebatados, este relacionamento de casamento não precisará mais continuar. Não precisaremos mais manter o nosso relacionamento de marido e esposa. É muito possível que eu a conhecerei e saberei que eu fui casado com ela, tivemos tantos filhos e daí por diante. Mas não precisaremos continuar este relacionamento de casamento. Mas aquelas pessoas que durante a tribulação tiverem ouvido o evangelho e crerem e conseguirem sobreviver, ficar vivas, eles entrarão vivos para desfrutar do milênio. E eles continuarão seus relacionamentos. Se era casado, continua casado. Se não era casado, poderá casar e eles vão ter filhos. Por isso que lemos em Isaías capítulo 11, em Isaías capítulo 65, a respeito de crianças no reino. Criança pequena, menino de colo, menino que mama, por isso que haverá crianças no reino. Vai nascer pessoas. E tente imaginar a quantidade de pessoas que vai nascer. Para você ter uma ideia, o Brasil, desde que ele foi descoberto, tem mais ou menos 500 e poucos anos. Algum homem aqui, algum irmão, sabe me dizer mais ou menos qual a população do Brasil hoje? 209 milhões. Dentro de 500 anos, mais ou menos, a população chegou a 209 milhões. Levando em consideração a quantidade exorbitante dos que já morreram. Agora imagina o dobro deste tempo, 1000 anos, nascendo pessoas no mundo inteiro, não só num espaço só como o Brasil, mas no mundo inteiro, a quantidade de pessoas que podem nascer no mundo inteiro dentro de um ano, dentro de 500 anos, dentro de 1000 anos. E leve em consideração que rarissimamente alguém vai morrer. Imagina a quantidade da população mundial. Qual a população do mundo hoje? 7 bilhões no final do milênio. Será talvez mais do que o dobro ou o triplo deste mundo, deste número. E com esta quantidade impressionante de pessoas no mundo, pessoas que vão nascendo durante o milênio, o evangelho será pregado durante o milênio. O rei estará reinando em Jerusalém. Jerusalém, literalmente. E o evangelho será pregado. Sabe aquele rei que está lá, Jesus Cristo? Houve um tempo quando ele veio a este mundo e morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E eles terão que crer no rei para ser salvos. Infelizmente, muitos não irão crer. Daqueles que vão nascer durante o reino, muitos não irão crer. Estarão subjugados ao rei, submissos ao rei, sendo beneficiados por todo o clima e prazer do reino, mas não irão crer. E estes que não irão crer serão os que Satanás irá convencer. Para você ter uma ideia do que eu estou tentando dizer, pense numa criança, nasce num lar perfeito. Ele é muito beneficiado pela forma como os pais governam o lar, mas ele não concorda com as leis que os pais estabeleceram para o seu lar. E ele pensa, eu me sujeito às leis que meus pais estabeleceram, mas eu não vejo a hora de eu me tornar adulto ou de eu me casar para eu ir embora de casa e eu ficar livre desta lei que os meus pais estabeleceram. Ele é muito beneficiado pelos que os seus pais fazem. Ele recebe comida, alimentação, proteção, orientação, mas ele não quer, ele não concorda com o que é feito ali. Ele é sujeito, ele obedece, mas é uma obediência apenas externa. No coração dele, ele está querendo fugir daquilo. E ele não vê a hora dele se tornar adulto para ir embora daquelas leis. Pense nas pessoas no reino. Muitos que nascerão durante o reino estarão sujeitos às leis do rei. O Senhor Jesus vai governar com vara de ferro. Mas muitos estarão pensando, se tivesse um jeito, nós não estaríamos sujeitos ao governo dele. É porque não dá. Mas se tivesse um jeito, se pudéssemos, estaríamos, não nos sujeitaríamos à forma de governo deste rei. E Satanás será solto no final do milênio. E ele vai encontrar no coração destes um campo fértil para convencê-los a rebelar-se contra o Senhor Jesus. Pense em tudo isso. Pense num mundo perfeito, clima perfeito, relacionamento com os animais perfeito, saúde perfeita, longevidade perfeita. Não há nenhuma influência de Satanás, tudo perfeito, não tem nenhuma influência externa. Quando alguém pensa em cometer um pecado, é punido. Tudo tão, que ambiente perfeito. O mundo nunca conheceu algo tão perfeito quanto será o milênio. Mas o milênio vai provar uma verdade que Deus sempre disse na sua palavra. A natureza humana é incorrigível. Você pode ser colocado no melhor dos ambientes. Você pode não ter a influência de Satanás. Ele vai estar preso. Mas aqueles que nascerem durante o milênio vão nascer ainda com a natureza pecaminosa. E eles vão provar que a natureza pecaminosa é capaz de rebelar-se contra Deus, mesmo quando não há nenhum motivo para pecar. A natureza é incorrigível. Que Deus nos ajude a pensar nestas coisas e a aguardar o reino do seu amado Filho.